And the Academy Award for Best Picture.
You're
awesome. Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
A noite mais longa do cinema, os Oscars são entregues no próximo domingo. Ramiro, uma comédia sentimental realizada por Manuel Mozos. Mark Felt, o filme sobre o homem que derrubou a Casa Branca, o informador no caso Watergate. A fantasia, A Forma da Água e o thriller Três Cartazes à Beira da Estrada são dois dos filmes mais nomeados, foram também os mais premiados ao longo da temporada de prémios. De certa forma, são favoritos a vencer as principais categorias em que estão agora nomeados nos Oscars da Academia de Cinema de Hollywood. A jornalista Lara Marques Pereira antevê o desfecho desta temporada de prémios, onde não será surpreendente se assistirmos a um novo triunfo mexicano.
O cinema realizado por autores mexicanos continua a dar cartas em Hollywood, depois de Alejandro González Iñárritu ter vencido com os filmes Birdman e Revenant, o Renascido. Guillermo del Toro apostou tudo numa fábula de Encantar, sobre uma mulher muda que se apaixona por uma criatura aquática em plena Guerra Fria.
If I told you about her, the princess without voice, what would I say?
Eliza, come on.
É o filme mais nomeado em 13 categorias e muito premiado nas várias distinções que conduzem aos Oscars. A carreira de A Forma da Água começou em Veneza com o Leão de Ouro para melhor filme.
This is a first for a Mexican storyteller, so I want to dedicate.
É o primeiro prémio para um contador de histórias mexicano. Quero dedicar e dar este prémio a todos os jovens realizadores mexicanos ou latino-americanos que sonham fazer alguma coisa no género fantástico, contar fábulas e parábolas que os outros acham que não pode ser feito, mas pode ser feito.
Os prémios atribuídos pelos vários sindicatos são considerados barómetros para os Oscars. Guillermo del Toro já tem o de melhor realizador.
É importante lembrar que, na altura que os irmãos Lumière estavam a filmar a chegada do comboio à estação e a saída dos trabalhadores da fábrica, havia um homem chamado Georges Méliès a filmar o que não estava lá, o que era impossível. Num momento crítico, nasceu a fábula. Nós vivemos tempos tremendamente difíceis e, às vezes, para falar de monstros, precisamos de criar monstros.
Um monstro ameaçado pelos humanos, ostracizado e repelido, mas que vai encontrar o amor de uma mulher que não tem medo da estranheza. A maior concorrência ao mundo de fantasia proposto por Guillermo del Toro vem do Missouri, onde se passa a história de Três Cartazes à Beira da Estrada.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
The hell is this?
Nos Globos de Ouro, Três Cartazes à Beira da Estrada levou o prémio de melhor filme e de melhor argumento, escrito pelo realizador Martin McDonagh, que voltou a ser distinguido nos BAFTA pelo argumento. O autor não esqueceu o assunto que marca a temporada de prémios: o papel das mulheres na indústria e a luta contra as várias formas de assédio.
Acho que o maior orgulho com este filme, em especial por causa do movimento Time's Up, é o facto de ser um filme sobre uma mulher que se recusa a aguentar mais tretas, interpretado por uma mulher que sempre se recusou a aguentar tretas.
Frances McDormand é a mulher de quem se fala este ano e que poderá atrasar o quarto Oscar de Meryl Streep nomeada pela 21ª vez com o filme The Post. McDormand volta a ser uma mulher de armas, como aconteceu em Fargo, e conquistou praticamente todos os prémios disponíveis. Nos Globos de Ouro, a atriz deu voz às mulheres da indústria.
So many of you know, I keep my politics private.
Muitos de vocês sabem que não costumo falar de política, mas foi muito bom estar aqui esta noite e fazer parte da mudança gigantesca na estrutura de poder da indústria. Acreditem, as mulheres que estão aqui esta noite não vieram pela comida, estamos aqui pelo trabalho.
We are here for the work.
Outra das categorias que pode distinguir três cartazes à beira da estrada é de ator secundário, com duas nomeações para Woody Harrelson e Sam Rockwell. Este último estreia-se nas nomeações, mas chega à cerimónia com um Globo de Ouro e um BAFTA. Em Londres, com o foco apontado a Frances McDormand, o ator aproveitou para sublinhar a grandeza das mulheres da indústria do cinema.
Numa altura em que discutimos largamente o papel da mulher no trabalho, eu tenho sido levado aos ombros de mulheres fortes, inteligentes e justas que completam a minha vida. Fran, tu foste um rochedo neste filme, mas tem sido assim em todos os teus filmes. Fazes-me ter orgulho em ser ator.
You make me proud to be an actor.
O movimento Time's Up, que surgiu entre as estrelas do cinema depois das inúmeras denúncias de assédio sexual, tem captado quase tantas atenções como os nomeados e premiados. A primeira grande cerimónia, onde o movimento ganhou visibilidade através do guarda-roupa a negro, foi a entrega dos Globos de Ouro, onde Oprah Winfrey foi distinguida pela carreira e fez um discurso para ficar na história.
I've interviewed and portrayed people who've withstood some of the ugliest things life can throw at you, but the one quality.
Tenho entrevistado e tenho interpretado pessoas que passaram por algumas das coisas mais horríveis que a vida pode dar, mas a qualidade que todas parecem partilhar é a capacidade de manter a esperança num futuro mais radioso, mesmo nas piores alturas. Por isso, quero que todas as raparigas que nos estão a ver agora saibam que há um novo dia no horizonte.
And when that
e quando esse dia finalmente chegar,
finally dawns, it will be because
será por causa de muitas mulheres magníficas, muitas das quais estão aqui esta noite, assim como vários homens fenomenais que lutam para garantir que serão eles os líderes que nos vão conduzir ao tempo em que ninguém vai ter de dizer eu também outra vez.
Again.
Nas restantes categorias de interpretação, as atenções estão voltadas para o melhor ator. Daniel Day-Lewis anunciou o fim da carreira e está na corrida para se tornar o primeiro ator com 4 Oscars, enquanto protagonista do filme A Linha Fantasma. Mas desta vez, Daniel Day-Lewis tem um concorrente feroz. Gary Oldman, o ator que deu vida a Winston Churchill no filme A Hora Mais Negra, tem sido o vencedor da temporada e é favorito depois de ter sido premiado pelo Sindicato dos Atores.
Churchill relembra-nos que nós vivemos com o que temos, mas temos uma vida com o que damos. Vocês deram-me muito esta noite. Sinto-me muito honrado e orgulhoso por receber este prémio magnífico. Deus os abençoe. Obrigado.
To receive this magnificent award. God bless you all. Thank you.
Gary Oldman pode garantir um Oscar ao filme sobre Winston Churchill, que está na corrida a 6 categorias. O mesmo poderá acontecer com Allison Janney, que tem uma enorme coleção de papéis secundários e foi uma das caras da multi-premiada série Os Homens do Presidente. A atriz chega à primeira nomeação para os Oscars no papel de mãe da patinadora Tonya Harding no filme I, Tonya. Já depois do Globo e do prémio do Sindicato dos Atores, Alison foi a Londres buscar o BAFTA.
Eu quero agradecer ao BAFTA e quero esclarecer uma pequena mentira que me acompanha há 30 anos. Eu, na realidade, não cheguei a formar-me na Real Escola de Artes de Londres. Eu, na realidade, frequentei um curso de verão de 2 semanas. Essa é, provavelmente, a razão pela qual estou aqui agora e certamente a razão pela qual me apaixonei por Londres e por teatro. Por isso, este prémio significa muito para mim.
Há ainda mais um candidato além fronteiras que evoca as tradições e costumes mexicanos e que está muito bem lançado para conseguir a consagração na noite dos Oscars.
Dia de los Muertos has begun.
It's the one night of the year our ancestors can come visit us.
I thought it might have been one of those made-up things. I was just...
Tonight is about family.
A animação da Pixar, Coco, venceu quase tudo na temporada até chegar aos Oscars e parece estar muito perto de se tornar a animação do ano. Há mais curiosidades a apontar na cerimónia deste ano, como a primeira mulher nomeada pela direção de fotografia, Rachel Morrison, pelo filme Mudbound, As Lamas do Mississippi, ou o português Luís Sequeira, pelo guarda-roupa de A Forma da Água. Estão lançados os dados para a noite mais longa do cinema.
A temporada de prémios ficou marcada pela denúncia de diversos casos de assédio sexual e moral. O espetáculo continua, apesar disso, num ano difícil para muitos talentos ligados à indústria do cinema. Será uma noite para recordar o que se passou e para recordar mais tarde Remember Me. É a canção do filme Coco, que se vai escutar na cerimónia e que tem sérias possibilidades de ser premiada com o Oscar de melhor canção original.
Remember me, though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry, for even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart, remember me. Though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me. I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar.
Remember Me, a canção do filme animado Coco, que pode dar sentido musical a uma noite dos Oscars que se espera muito mexicana. A cerimónia, 90 da história dos Oscars, acontece entre domingo e a madrugada da próxima segunda-feira.
Ramiro é uma comédia sentimental de Manuel Mozos. A jornalista Margarida Vaz apresenta-nos esta personagem e o cotidiano que ele vive em Lisboa.
Ramiro é a mais recente longa-metragem de ficção de Manuel Mozos.
Deve ser engano.
Chama-se Ramiro.
Sou eu.
Ramiro! Ramiro!
A loja é de quê?
Alfarrabista.
Casado. 2, solteiro, viúvo, divorciado ou separado judicialmente.
Isso tudo.
O nome do protagonista dá título ao filme. Ramiro é um alfarrabista que tem um cão e vive sozinho em Lisboa. Um homem que parece parado no tempo, resistente à mudança.
É uma história de um tipo de Lisboa, que é alfarrabista e potencialmente poderia ter sido um escritor importante, mas que abdicou disso e pronto, dedicou-se a ser alfarrabista. Pronto, e é um bocadinho da vida dele, é um tipo um bocado solitário, mas que, apesar de alguma prepotência, de alguma arrogância, acaba por ser um coração mole.
Para o realizador Manuel Mousa, as personagens que gravitam à volta de Ramiro ajudam a construir a narrativa.
Ele relaciona-se com algumas pessoas, entre as quais uma senhora mais idosa, que está afásica porque sofreu um AVC e cuja neta, portanto, está a terminar o liceu e engravidou. E depois tem o seu círculo de amizades, um gráfico à antiga, há uma amizade entre eles. E depois há uma rapariga que há muito tempo gosta dele e que, pronto, com quem ele terá alguma relação.
Tem os Lusíadas contado às grávidas?
Não, esgotou.
Então junto o manual do IR e a Supretotose e mando guardar a casa.
Dona Amélia, é o Ramiro.
A Daniela pediu-me para não a deixar fumar na cama.
O filme partiu de uma proposta feita ao cineasta.
Telmo Churro e a Mariana Ricardo, com quem eu tinha trabalhado em outros filmes, fizeram uma proposta, ou seja, dizendo que gostariam de fazer um argumento que eu filmasse. Não havia nada ainda estabelecido da parte deles. E eu disse, ok, pronto, mostram lá o que é que me querem propor. E um tempo depois eles apresentaram-me, digamos, uma primeira versão de um argumento que eu gostei muito, achei-me divertido. Pronto, eu fui vendo o que eles iam escrevendo, ia dando também opiniões, dando sugestões.
Apesar de ter sido idealizado em função de Manuel Mousa, o realizador não considera o filme biográfico.
Uma das premissas que, quando eles me fizeram a proposta, é que era qualquer coisa que eles achavam que teria a ver comigo, não que tivessem a fazer uma coisa biográfica, mas que achavam que, pelos filmes anteriores e por aquilo que eles conhecem de mim, achavam que eu poderia fazer um filme. E eu não me sinto, obviamente, retratado no personagem, embora possa haver alguma coisa aqui e acolá que possa, pronto, sugerir um bocadinho alguém mais ou menos parecido.
O cineasta compara, no entanto, a profissão da personagem principal, alfarrabista, a atividade que desenvolve no arquivo da Cinemateca.
Um alfarrabista é uma espécie de espécie em extinção que ainda tenta preservar os livros, as edições antigas. Quando se trabalha no arquivo da Cinemateca, pronto, eu julgo que também há essas ligações, não é? O filme não é esse retrato, embora tenha, obviamente, eventualmente, muito do meu mundo, ou daquilo que a mim me interessa, de acreditar que nem tudo está ultrapassado, que há formas de resistência, certas maneiras de produzir coisas.
Mais focado na direção de documentários, já há alguns anos que Manuel Mousa não fazia uma ficção.
Eu não filmava há 10 anos, longa-metragem de ficção, e confesso que estava um pouco receoso. Pronto, obviamente que eu tenho filmado, felizmente, documentários ou curtas-metragens, com equipas muito reduzidas, por vezes, não tendo atores, na maioria, pronto, dos documentários.
O que eu queria perguntar é se não estás interessado em voltar a publicar?
Não.
Quando é que vamos a uma apresentação de um livro teu?
Esperaram um dia para me chatear.
Vê alguma coisa?
Não, mas nunca se sabe, pode ser interior.
Ramiro é visto como alguém que se sente confortável com as rotinas do seu pequeno mundo, alguém que tenta resistir às transformações.
Eu acho que o filme é um pedaço da vida de uma pessoa.
digamos, é um pedaço da vida do Ramiro, que a determinada altura vê o seu cotidiano abalado por um determinado acontecimento. Que esse acontecimento, de alguma forma, também faz com que ele regresse à escrita, no próprio filme. O acontecimento faz com que ele volte a tentar escrever qualquer coisa, sendo que ele nunca procura o reconhecimento. E vive bem com isso. Só assim é que as coisas fazem sentido no mundo do Ramiro.
O ator António Mortágua envolveu-se com a personagem Ramiro numa relação de entrega e de partilha.
Eu procuro sempre que existam alguns pontos de reconhecimento entre eu e o Ramiro. Em última análise, o que eu pretendia é que eu seja o Ramiro. Em última análise, o que eu pretendo é isso, acho eu. O trabalho parte sempre daí, parte sempre do que é que eu posso dar ao Ramiro, ou do que é que eu tenho para dar ao Ramiro mediante a compreensão do que li e do que vou trabalhando. E, portanto, nós temos um ou outro ponto de encontro, eu sou forçado a admitir isso, uns mais íntimos, outros menos íntimos, como tudo. Foi sempre a partir deste pressuposto que eu trabalhei. Porque, no fundo, o Ramiro vou ser eu, ou o Ramiro sou eu. O Ramiro sou eu, com o meu corpo, com a minha voz, com as minhas expressões, com a minha forma de estar. Eu vou ser o Ramiro e, portanto, eu desenvolvi todo o meu trabalho por aí. Enfim, eu gosto muito do Ramiro.
António Mortágua foi escolhido para o papel de Ramiro após uma conversa com o realizador.
Eu estava um dia em casa e ligaram. Isto assim, muito terra a terra, muito pragmaticamente, e ligaram-me. E é a minha primeira experiência significativa em cinema. E ligaram-me, pediram-me fotografias, sem eu saber exatamente para o que era, sem eu conhecer as pessoas. Eu as enviei, depois o Manel reuniu-se comigo, tivemos uma conversa, ele falou-me sobre isto. E pronto, li o argumento e acabei a ser o Ramiro. Não houve propriamente um casting sobre esse ponto de vista, não. Quer dizer, nós tivemos uma conversa, depois dessa conversa eu li o argumento, falámos e, portanto, o casting sob o sentido clássico do termo, não existiu.
Ramiro foi a abertura do Festival DOC de Lisboa em 2017 e chega agora às salas de cinema. Descrito como uma comédia delicada, é um filme que faz sorrir.
Voltei a escrever, mas ainda não sei se há alguma coisa que valha a pena. Se não é uma grande mardoma. Passarinho que acompanha o morcego amanhece de cabeça para baixo.
E eram felizes, quer dizer?
Éramos, até eu ter estampado o carro contra o mar e morrermos os dois.
Ouvimos os atores e o realizador de Ramiro, um filme sobre a realidade que nos rodeia. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
É um filme sobre o cotidiano, mostra-nos personagens interessantes.
Confesso que tenho muitas dúvidas sobre a construção dramática de Ramiro e, em particular, sobre o modo como o retrato emocional das personagens vai sendo marcado por um simplismo que, em última instância, reduz drasticamente a complexidade e até o fascínio das suas relações. Dito isto, acho que no contexto atual da produção portuguesa podemos e devemos olhar para um filme como Ramiro também a partir de outro ponto de vista. Ou seja, sabemos que o audiovisual português está há muito tempo, há décadas de facto, marcado por uma visão do cotidiano que passa sobretudo pelos clichês das telenovelas. E, no mínimo, importa sublinhar o facto de Ramiro ser um filme que aposta, de algum modo, em resistir a esses clichês, em dar-nos uma visão do cotidiano, neste caso a partir da existência de um alfarrabista, que, de qualquer modo, nos diz que há pessoas diferentes que importa conhecer para além de todos os lugares comuns, psicológicos ou simbólicos. Enfim, é um filme menor, a meu ver, mas que tem essa virtude de apostar na necessidade, porventura na urgência, de olhar para o mundo à nossa volta.
Esta é uma comédia de Manuel Moses que chega agora aos cinemas, uma ficção que foi incluída na seleção oficial do DOC Lisboa do ano passado.
Ramiro é um filme de Manuel Mozos com António Mortágua, Fernanda Neves, Madalena Almeida e Sofia Marques.
Whenever the FBI hears a piece of gossip or information such as I saw so-and-so out with another woman, not his wife, we're supposed to write everything down in memos. All your secrets are safe with us.
How long have you been in the FBI?
30 years. That's a lot of information.
Mark Felt é conhecido como o Garganta Funda, o homem que ajudou a derrubar a administração Nixon na década de 70 do século passado. Um homem na sombra de um escândalo político norte-americano e que podemos conhecer melhor num filme biográfico de Amantino Guedes.
O título diz quase tudo. Mark Felt, o homem que derrubou a Casa Branca. E sendo um drama histórico e biográfico que remete para o maior escândalo político dos Estados Unidos da América, convém, antes de mais, sabermos quem foi Mark Felt, que no filme de Peter Landsman é interpretado pelo ator Liam Neeson.
Ele era um homem importante dentro do FBI. Entrou para lá na década de 1940. Tornou-se um caçador de nazis e um símbolo para o diretor Hoover. Esteve no FBI durante 30 anos. Entretanto, aconteceu o caso Watergate, que nasceu num assalto perpetrado por 5 homens a um escritório dos democratas. Eventualmente, Mike Felt terá fornecido informação confidencial ao Washington Post.
I give you the guardian of the American dream.
Mark Felt. Fidelity, integrity, bravery. Ladies and gentlemen, the G-Man's G-Man.
Bob Woodward e Carl Bernstein formaram a dupla de jornalistas do jornal The Washington Post que expôs ao mundo o escândalo Watergate que ajudou a derrubar o presidente Nixon. Os dois jornalistas nunca divulgaram a sua fonte. Esta ficou apenas conhecida com o mítico nome de Garganta Funda. Só em 2005, depois de ter sofrido 2 acidentes vasculares e ter sido diagnosticado com demência, Felt instruiu o seu advogado a divulgar o seu envolvimento com a investigação. Aquele a quem chamam Garganta Funda sou eu, escreveu num artigo publicado na revista Vanity Fair.
Houve razões complicadas, creio eu. J. Edgar Hoover morreu em 1972. Na altura, Mike Felt pensou que seria ele o escolhido para esfiar o FBI, mas o presidente Nixon queria um dos seus homens naquele cargo e escolheu Patrick Gray, que não tinha nada a ver com o FBI. Aliás, tinha sido comandante de um submarino. E perante isto, Felt e os outros colegas sentiram-se ofendidos.
What you're doing will bring down the whole house of cards.
Washington Post.
This comes from classified FBI files. The White House has it, and now you have it.
FBI agents have established Watergate incident as political sabotage.
Democracy works.
A democracia funciona. Foi isso que o caso Watergate provou. Isso e também que o jornalismo de investigação é fundamental. Na minha opinião, o jornalismo de investigação nasce com este caso. Nenhum homem, incluindo o presidente, está acima da lei. Todos têm de prestar contas.
Mark Felt morreu de causas naturais a 18 de dezembro de 2008. Tinha 95 anos.
There's a spy in the FBI.
The White House is going to sanitize the entire town.
How high? How high does this go?
What about the president?
Is the president lying?
They're all lying.
There's a nickname for you at the paper. Deep Throat.
Ouvimos Liam Neeson numa entrevista ao canal norte-americano NBC. Este é o filme sobre um informador de um escândalo que o cinema já filmou muito bem.
É provável que muitos espectadores se recordem de um filme marcante dos anos 70 com Robert Redford e Dustin Hoffman que se chamava Os Homens do Presidente. Foi em 1976, realizado por Alan J. Pakula. Apetece dizer que este novo filme, Mark Felt, é uma espécie de duplo de Os Homens do Presidente, no sentido em que nos conta, por assim dizer, a mesma história, o caso Watergate, a investigação do Washington Post, mas conta essa história a partir do homem, Mark Felt, precisamente, que foi transmitindo em segredo, como é óbvio, informações decisivas para os jornalistas do Washington Post. Aliás, não tem nada de exagerado que o filme tenha como subtítulo O Homem que Derrubou a Casa Branca, porque é disso que se trata. Mark Felt, figura de topo no FBI, a certa altura, percebendo a teia de mentiras e corrupção em que vivia a administração Nixon, decidiu começar a dar informações essenciais sobre a investigação do caso Watergate e, como é sabido, em última instância, tudo isso conduziu à queda do presidente Nixon. O filme de Peter Landsman, centrado numa excelente interpretação de Liam Neeson, tem o valor do didatismo. Trata-se de reencontrar a complexidade da história através do drama pessoal de uma personagem absolutamente nuclear. É um filme político no sentido em que nos leva a repensar a nossa própria relação com as memórias políticas.
É um filme didático que nos mostra o informador, o célebre garganta funda do escândalo Watergate.
Liam Neeson interpreta Mark Felt, o homem que derrubou a Casa Branca, fornecendo informações sobre o escândalo Watergate ao Washington Post. Mark Felt morreu há exatamente 10 anos.
John Williams continua a fazer história nos Oscars. É o recordista de nomeações. Volta a ser candidato pela banda sonora composta para o mais recente filme da série A Guerra das Estrelas. Revemos o essencial do percurso de John Williams na memória final desta sessão.
Como bem sabemos, Meryl Streep é um caso especial na história dos Oscars. Nada mais, nada menos que 21 nomeações. Recorde entre os atores e atrizes. Em todo o caso, quando observamos a história mais geral de todas as personalidades mais vezes nomeadas para um Oscar, importa não esquecer que o compositor John Williams é o recordista absoluto. Já foi nomeado 51 vezes e a 51ª foi este ano com o novo episódio de Star Wars. A obra de John Williams é imensa e imensamente diversificada. Aliás, é preciso recordar também que ele não é apenas um compositor de cinema, tendo um impressionante currículo que inclui música de câmara, concertos para violino e orquestra e várias sinfonias. De qualquer modo, é um facto que o seu nome está fortemente associado à dimensão mais espetacular do cinema. De Star Wars, com George Lucas, às aventuras de Indiana Jones, filmadas por Steven Spielberg. escutamos esta música e lembramos-nos logo de Harrison Ford, com o seu chapéu e o emblemático chicote. Mas não podemos condensar a história do compositor nos seus trabalhos mais conhecidos. O nome de John Williams tem estado também associado a diversas canções que se tornaram símbolos exemplares de alguns filmes. Um dos casos mais singulares está na banda sonora do primeiro título da série Sozinho em Casa, com Macaulay Culkin. Foi John Williams que compôs o cântico de Natal Somewhere in My Memory e aconteceu em 1991. John Williams celebrou 86 anos no passado dia 8 de fevereiro. Já ganhou 5 Oscars, o último dos quais em 1994, com A Lista de Schindler de Steven Spielberg. O certo é que as suas canções nunca foram reconhecidas por qualquer estatueta dourada. Ainda assim, o seu trabalho nesse campo há muito se fixou no imaginário da música popular. Recordemos o caso de Moonlight, tema com data de 1995, composto para a banda sonora de Sabrina, de Sidney Pollack. Moonlight surgia no genérico final, na voz elegante e enigmática de Sting. É uma canção genuinamente romântica, apetece dizer, à moda antiga. In the moonlight, when the shadows play. Takes your breath away, sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. Swept away in the half light. Can we trust the way we feel? Can we be sure that anything is real? Stars keep secrets as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see here, we can't be sure. Where we're meant to stay in the love light, when our eyes have grown accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share, for all the things we've dreamed of in the moonlight.
as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see. Can't be sure we'll be in God morning with the moon away, and if in each other's arms is where we're meant to stay in the love light, when our eyes have grown accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share, for all the things we've dreamed of in the moonlight will be.
Memória final da sessão, recordámos diversas bandas sonoras de John Williams. O compositor foi nomeado para 51 Oscars e ganhou 5 prémios. Está novamente nomeado pela banda sonora original de Star Wars, Os Últimos Jedi.
Na próxima semana vamos conhecer Lady Bird.
I hate California. I want to go to the East Coast.
I want to go where culture is, like
how
New
in the
York,
world did I raise such
or at least
snob.
Connecticut or New Hampshire, where writers live in the
get
woods.
Get into those schools anyway.
Mom,
you should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to Yale and then back to City College, and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything.
Lady Bird, is that your given name?
Yeah.
Why is it in quotes?
I gave it to myself. It's given to me by me.
Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that that was like a metaphor. But there are actual train tracks.
Does Mom hate me?
If you're tired, we can sit down.
I'm not tired.
You were dragging your feet.
You are so infuriated.
Please stop yelling.
I'm not yelling. Oh, it's perfect.
Do you love it?
You both have such strong personalities.
Lady Bird está nomeado para 5 Oscars e vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Diamantino José, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Rui Coelho e Jaime Antunes. Pós-produção, Diogo Manso. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.